partir de agora você acompanha as principais informações do nosso estado dentro do CBN Paraná. E nós começamos hoje com as informações da região noroeste do estado. Em Maringá, há um desdobramento sobre o caso de um assédio sofrido por uma mulher enquanto ela treinava para corridas de rua. Gilson Aguiar, há pouco tempo aqui no CBN Paraná, nós comentamos sobre aquele caso da mulher assediada enquanto andava de bicicleta em Palmas, na região sul do estado. Você, ouvinte, lembra daquele caso de que um ocupante de um carro acabou, enfim, cometendo esse assédio? Inclusive, houve prisão de envolvidos. E agora nós temos que abordar esse caso que aconteceu por aí, Gilson.
Exatamente. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná. Aqui não vira moda, né? Porque o caso ocorre sempre. E graças às câmeras de vigilância, acabam sendo denunciados. E a Polícia Civil está investigando esse caso que você falou, de assédio e abuso sexual aqui em Maringá. Foram imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que um motociclista se aproxima e passa a mão no corpo de uma mulher. O agressor está sendo procurado pela Polícia Civil, o processo está em investigação para a localização dele, e o caso aconteceu na semana passada, mas veio a público esta semana. A vítima, como você mesmo falou, Joyce, treinava corrida de rua no Jardim Alvorada, aqui em Maringá, quando o motociclista se aproximou, passou a mão no corpo da vítima, né, e as imagens denunciaram, imagens de uma residência, denunciaram essa ação. Nós conversamos com a vítima, ela preferiu não se identificar, e ela narrou o que aconteceu, a violência que ela sofreu. Inclusive, esse grupo de corrida que ela participa, sempre treina 3 vezes por semana. E nesse dia ela treinou sozinha. Segundo a vítima, né, foi um momento de horror que ela sofreu. A primeira reação que ela teve foi gritar. Uma pessoa que estava próxima, quando ouviu os gritos dela, a socorreu, mas também não pôde fazer absolutamente nada. A vítima registrou o boletim de ocorrência, fez um exame médico, porque ela também sofreu, ela foi atingida pela motocicleta e sofreu lesão no braço, né? O agressor, como nós falamos, né, está sendo procurado pela polícia e ele, a gente espera aí que ele seja criminalizado pelo que cometeu. É bom lembrar que a importunação sexual é considerada crime desde 2018. E vale lembrar que no Brasil, 8,9% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso e agressão sexual durante a vida. Esses são dados do IBGE, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. Foi realizado em 2019, 79,7% das mulheres sofreram algum tipo de abuso ou exposição do corpo. E nos últimos 12 meses, das mulheres que sofreram agressão, 72,7% delas tiveram mais de uma vez esse tipo de prática contra elas, ou seja, algum tipo de agressão sexual. É um excesso que a gente tem que conter de alguma forma, e punir as pessoas que praticam isso é fundamental. Joyce, volto com você.
Obrigada, Gilson, por nos trazer esse caso e esses dados também. Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, tem sequência a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ricardo Silveira, como é que está o programa, o cronograma, melhor dizendo, por aí, da aplicação da segunda dose? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. O cronograma estabelece para amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira, a imunização de todos os grupos acima de 18 anos com a primeira dose da vacina Coronavac. Então, aquelas pessoas imunizadas pela Coronavac até o dia 25 de setembro têm a oportunidade de imunização com a segunda dose nesta quinta e sexta-feira. O agendamento segue aberto no site da Prefeitura de Ponta Grossa. Para amanhã, segundo a estimativa da Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa, 4 mil doses estarão disponíveis. E na sexta-feira, 3.600. 2 espaços estão reservados para esta imunização. O Centro de Eventos, no sistema Drive-Thru, e também a Estação Arte, aqui no centro de Ponta Grossa, para pedestres. Então, para estes públicos, segunda dose de imunização com a vacina Coronavac, até o dia 25 de setembro, quem foi imunizado com a primeira dose pode acessar o site da Prefeitura de Ponta Grossa para efetuar o agendamento e receber a segunda dose do imunizante. Com relação ao percentual de imunização aqui na cidade de Ponta Grossa, sem contar os adolescentes, em primeira dose, 92,2% da população pontagrossense foi imunizada. Com segunda dose ou dose única, 53,8%. Joyce?
Obrigada, Ricardo. Nós também vamos falar de política hoje aqui no CBN Paraná e repercutir sobre a criação do Partido União Brasil. Isso vai acontecer, então, a partir da fusão do Democratas e do PSL. Essa união deve criar um dos maiores partidos do país. No entanto, ainda pode acontecer a saída de filiados tanto do Democratas quanto do PSL, que não ficaram contentes com essa fusão. Isso, se não acontecer, aqui no Paraná, União Brasil contaria com 11 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e 4 deputados paranaenses na Câmara Federal. Aqui no Paraná, a presidência do União Brasil será do deputado estadual Fernando Francischini. Nós ouvimos o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognese, sobre como a criação dessa nova legenda afetaria o cenário político paranaense. De acordo com ele, ainda é cedo para dizer com quantos representantes o novo partido vai ficar em cada casa legislativa, até porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem um prazo para homologar, então, a criação desse partido. Ele também lembra que é preciso aguardar justamente essa desfiliação daqueles que não ficaram contentes com essa fusão. Para Bruno Bolognese, a partir de agora, depois de todo esse trâmite, todo esse processo burocrático, o foco deve ser as eleições de 2022, mas isso, essa movimentação, não deve afetar o governador Ratinho Júnior, que é do PSD e vai tentar a reeleição.
O atual deputado Francischini deve ocupar uma posição central tanto no partido quanto nas próximas eleições, né, e deve ter algum problema aí de coordenação eleitoral em torno dos nomes dos cargos majoritários. Né? Então a gente não sabe muito bem como vai ser, mas ao mesmo tempo que isso aumenta o potencial de conflito porque lideranças expressivas passam a conviver, a coabitar o mesmo partido, ao mesmo tempo, isso diminui a quantidade de postos, né, de cadeiras em disputa para as duas legendas e a coordenação eleitoral fica mais fácil. Então, é possível que uma coordenação, por exemplo, com alguém saindo agora para Senado, alguém saindo para deputado federal, depois o governador vai ser difícil, porque tem o Ratinho, que tem uma aprovação alta.
Essa, então, é a opinião do cientista político Bruno Bolognese, ouvido aqui pela CBN, e nós, a partir de agora, também vamos acompanhar essa movimentação no cenário político paranaense. E da política, nós vamos para a cultura. O Instituto Brasileiro de Museus realiza uma iniciativa chamada Primavera de Museus, e tem, lógico, Museu Paranaense nessa programação. A Jaqueline Castaldon, que é da CBN Vale do Iguaçu, vai nos contar um pouquinho mais sobre isso. Jaque, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Por aqui, mais uma notícia boa, né, para a 15ª Região Turística do Paraná. E mais uma opção para você ouvinte conhecer as belezas do sul do estado. Em Bituruna, aqui distante cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, existe o Museu Casa Samber, que pela primeira vez participou e está participando da Primavera de Museus, que é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus e visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais voltadas para o mesmo tema, o qual é escolhido pelo próprio Instituto. Neste ano, o tema é Museus, Perdas e Recomeços. As visitas já aconteceram no final do mês de setembro e a ideia principal foi divulgar e valorizar os museus brasileiros e aumentar o público visitante. A Casa Samber, de Bituruna, é um museu privado aberto a todos os públicos, que busca preservar e promover uma construção arquitetônica exemplar que pode ser considerada patrimônio histórico da cidade e de toda a região, mantendo características originais daquela construção, né? E o espaço conta com mobiliário, objetos e utensílios da época que são amplamente apresentados aos visitantes que buscam conhecer mais a história do vinho e da cultura italiana. Fica o convite, viu, para visitar também o Museu Casa Samber, que existe em Bituruna e está lá aguardando os visitantes. E é claro, né, Joyce, pensando também no turismo doméstico, no turismo pós-pandemia, e Bituruna também tem a Rota do Vinho e outros itens tão importantes para o turismo aqui na região. Joyce.
Obrigada pela dica, hein, Jaqueline? Jaqueline Castaldon nos contando um pouquinho mais sobre essa atração. E da cultura, nós vamos para o esporte. Nós vamos falar hoje de futebol. Hoje tem a finalíssima do Campeonato Paranaense, disputa entre FC Cascavel e Londrina. Jogo marcado para hoje à tarde no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. Roberto Benjamin, clima hoje bastante diferente, então, na cidade, em Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Joyce, e a todos. Expectativa muito grande. Chegou a hora da decisão. Depois do empate em Londrina na semana passada em 1-1, o jogo de hoje define o campeão paranaense. Quem vencer de FC Cascavel e Londrina fica com o título. O empate leva a decisão para os pênaltis. Joyce, são quase 600 dias sem a presença de público no Estádio Olímpico. A motivação é grande, além da exigência dos protocolos de prevenção da Covid-19. E o fato do jogo ser no meio da tarde, em um dia de trabalho, mesmo assim, a diretoria do FC Cascavel espera um bom público. Foram colocados 5 mil ingressos à venda. E para acompanhar o jogo, o torcedor precisa apresentar a carteirinha de vacinação com as duas doses ou a confirmação da dose única e terá que usar máscara. A campanha, Joyce, das duas equipes no Paranaense. O FC Cascavel teve 8 vitórias, dando uma olhadinha aqui no histórico, 8 empates e está invicto. E o Londrina, apenas uma derrota. Foram 5 vitórias e 10 empates. Caso o FC Cascavel seja o campeão, a Serpente conquistará o título de forma invicta, feito alcançado até o momento apenas por Atlético e Curitiba. E a cidade de Cascavel, por isso toda essa euforia, está há 41 anos sem que um clube levante a taça do estadual. Já o Londrina, 4 vezes campeão paranaense, busca o Penta. O jogo começa às 3h20 da tarde no Estádio Olímpico e, lembrando, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Joyce.
Obrigada, Roberto. Vamos então acompanhar. Amanhã a gente fala mais sobre o resultado, então. Quem será o campeão paranaense deste ano? Este foi o CBN Paraná. Nós conectamos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.